Bem, estamos dentro do segmento A Conversação, que habitualmente temos às quartas-feiras, mas como é muito pouco habitual termos aqui a presença de dois destaques no mundo da onda curta para a nossa região, vamos fazer essa exceção e passar o segmento para a sexta-feira, em coincidência com a visita aqui ao nosso país, à Argentina, do brasileiro Antônio Avelino da Silva. Bom dia, Antônio.
Muito bom dia, Julieta Galvão, e bom dia a todos os ouvintes da RAI Internacional.
Bem, Antônio Avelino da Silva, lembramos que é o diretor do Destes Clubes Sem Fronteiras, da cidade de Caruaru, no nordeste do Brasil, estado de Pernambuco, no Brasil. E também temos aqui a presença de outro representante do mundo das ondas curtas no sul da América do Sul, e que é o editor do segmento Atualidade DX da Rádio Argentina ao Mundo, e que é o colega Arnaldo Schlein. Bem-vindo também, Arnaldo.
Bom dia a todos nossos amigos ouvintes de RAI ao Mundo em Brasil. Y gracias, Julieta Galván, por esta invitación y, por supuesto, bienvenido, Antonio, y toda tu familia aquí a Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Arnaldo.
Bem, vamos aproveitar a presença, então, de Antônio Avelino e de Arnaldo para conversar, primeiramente, sobre as atividades do Destes Clubes Sem Fronteiras, que dirige o colega brasileiro.
Bom, o clube ele foi fundado com a intenção de unir cada vez mais os deixistas, os radioescutas e radioamadores em prol do apoio às emissoras nacionais e internacionais que transmitem para o mundo. Nisso nós temos, em janeiro, fim de semana de escuta em FM, temos em março uma maratona de escutas em todas as faixas de frequência, FM, AM, onda tropical e onda curta. Em maio temos uma semana de escuta em onda média. Em julho temos primeiro fim de semana de escuta em onda curta, setembro fim de semana de escuta em onda tropical, e em novembro, para encerrar, temos uma semana de escuta em onda curta. Nesse período nós ainda temos pesquisa anual dos melhores da onda curta e também realizamos o encontro de radioamadores no mês de junho, e a cada 2-3 anos Encontro Nacional de Deixistas, Radioescutas e Radioamadores. Essa é a programação que temos durante todo o ano.
E, Antônio, vocês têm aproximadamente a quantidade de amadores da onda curta que poderia ter o Brasil, ou que estão filiados ao Deixes Clubes Sem Fronteiras?
Bom, filiado ao clube temos 22 colegas, entre eles dois, um da Itália, outro recentemente da Espanha. Apesar de que é um sobe e desce de... No total, já tivemos 55 participantes. Dentre esses, uns ganham a sua assinatura com os concursos que nós oferecemos, uma assinatura de um ano, e aqueles que não querem renovar, tranquilo, não deixamos de ter contato, mas não recebe os boletins que editamos, um a cada 3 meses. São 24 páginas com informação, com entrevista. Inclusive, já
com
fizemos
certeza, sim.
Da RAI.
Sim,
se você observar
e já
aqui,
me parabenizaram o material, que é excelente.
Perfeitamente, já temos. E o cartão comemorativo que fizemos ano passado, dos 5 anos, está aqui registrado.
Aqui estamos vendo ele. O Antônio nos trouxe vários brindes, muito bonitos todos eles. E um deles é um cartão comemorativo que tem ali a fotografia, entre outras, da emissora argentina de onda curta.
Perfeitamente.
E, Antônio, mais além da quantidade de filiados que tem oficialmente o Destes Clubes Sem Fronteiras, vocês têm uma aproximada do número total que poderia ter o Brasil em onda curta?
Já tentei fazer esse levantamento, mas poucos se interessaram em fazer esse cadastro de pessoas. Mas de radioamadores, eu não tenho um quantitativo exato, mas são mais de 15 mil, um apanhado assim de 3 anos atrás. Mas não, essa fonte não está atualizada, mas mais de 15 mil radioamadores.
E vocês trabalham com radioamadores em geral, não com deixismo em particular?
Bom, de minha parte, como eu comecei no deixismo desde 2001, então eu tenho essa atenção mais voltada para o deixista e o rádio escuta. Já o radioamador é uma situação à parte, onde a gente lida com os demais colegas, mas em especial para a divulgação e o apoio das emissoras internacionais, é o Deixes Clube Sem Fronteiras.
E que com certeza que vamos também aproveitar para agradecer esse apoio a Rádio Argentina Mundo tem recebido com muita dedicação por parte do Deixes Clube Sem Fronteiras em momentos em que precisamos, né, desse apoio. Vamos aproveitar aqui e perguntar também para Arnaldo Schlein se tem aqui na Argentina alguma aproximação da quantidade de pessoas que podem se dedicar ou se interessar pelo mundo da onda curta.
Julieta, yo creo que es difícil precisar aquí en la Argentina un dato concreto, y creo que es difícil dar datos concretos en cualquier parte del mundo, porque yo estaba escuchando muy atentamente lo que Antonio contaba y lo replicaba en el caso del grupo Radio Escucha Argentino, que es el que tenemos actualmente en vigencia plena aquí en el país. Y cuando vos contabilizás los miembros activos, muchas veces te decepcionás porque te parecen que son muy pocos. Pero la realidad es que hay muchísima gente que escucha Onda Corta desde diferentes lugares. Tal vez algunos, como el caso de Antonio, el caso mío, lo hacemos desde la práctica activa de la escucha de emisoras internacionales. Y en mi caso particular me interesa mucho todo lo que es la radiodifusión clandestina y las emisoras tropicales. Y hay otra gente que lo hace exclusivamente para beneficiarse con lo que significan los contenidos de las radios internacionales, como puede ser nuestra propia emisora. Y creo que esa gente no es tan activa en la participación en agrupaciones diexistas. Esa gente lo hace más de manera solitaria. De hecho, yo me permitiría decir que nuestro hobby es un hobby que se hace en forma solitaria casi. Sí. Y si bien algunos tenemos mayor iniciativa para tratar de nuclear a la gente que practica nuestra afición y tenemos más presencia tal vez en medios que nos hacen más reconocidos, hay mucha gente que lo hace de una forma totalmente individual. Por eso hablar de precisiones es algo que nos cuesta y creo que es lo que también a mí me alienta a pensar que la onda corta tiene una larga vida todavía, más allá de ser una herramienta que en algunos lugares ha sido reemplazada.
Aproveito então para colocar aqui uma questão para os dois visitantes de hoje, e que é a vigência, né, das ondas curtas. Você está falando que tem para muito tempo a mais.
Eu me animaria a dizer que sim. Sí. Eu reconozco que em minha afirmação há algo de expectativa, de desejo, de realmente de lo que eu quisiera que ocurra, mas por outra parte, hablo desde um lugar ou um sitio mais racional, que é o que me hace pensar que la onda corta en particular y la radio en general sigue vigente a pesar de los avances tecnológicos y de las nuevas plataformas digitales, porque hay muchos sitios en la Tierra, en nuestro planeta, que no tienen acceso a la Internet. Y eso hace que la radio tradicional en general y las ondas cortas sean muy necesarios. Yo les voy a poner un ejemplo que para mí es bastante elocuente. En esta época en la cual hay emisoras internacionales de ondas cortas que han disminuido sus servicios e incluso desaparecido, permítanme citar el caso de Radio Nederland o la RAI de Italia, que han dejado las ondas cortas, quiero poner como contraposición a las emisoras religiosas de onda corta, que apuestan muy fuerte e incorporan nuevos idiomas permanentemente, cambian sitios transmisores, incorporan nuevas frecuencias, compran nuevos transmisores de onda corta, que por otra parte son costosísimos y tienen muchos gastos de mantenimiento. Eso refuerza la idea de que evidentemente la onda corta es una herramienta, casi me animaría a decir, y no me avergüenzo de usar este término, vital. Si no, no pasaría esto con cadenas como Adventist World Radio, Trans World Radio y tantas otras que siguen haciendo un esfuerzo económico significativo, pero refuerzan su interés por las transmisiones en ondas cortas.
Y Antonio, ¿o señor o qué considera lo que dice respecto a vigencia?
No punto de vista también concordo en número, grau y género, Arnaldo. Veja bem, a onda curta e as novas tecnologias andam de mãos dadas. Então, não existe a questão de querer excluir a tecnologia que no passado foi o boom do avanço tecnológico, e hoje o boom do avanço tecnológico é a internet. Eu penso dessa forma, as duas têm que andar de mãos dadas. Sabemos que há regiões onde o sinal tecnológico, internet, não chega, onde a precisão na onda curta chega. Outra questão, com a internet ou com o dado digital, você consegue bloquear, onde a onda curta, pelo meio magnético, você não tem, ela não tem barreiras, ela é sem fronteiras. Então, nesse quesito, sim, certo? A onda curta deve permanecer em questão de emissoras que reduziram e até mesmo encerraram a RDP Internacional, a Rádio Portugal, a Deutsche Welle, a Voz da América, que não transmite mais em idioma espanhol para a América Latina, e tantas outras que encerraram seus departamentos em diversos idiomas. Então, eu vejo também com essa... Eu tenho essa mesma visão de que muitas emissoras religiosas estão apostando na divulgação através da onda curta. E, recentemente, a Rádio Vaticano voltou a transmitir em português para o Brasil, mais especificamente para a Amazônia, em 7.305 kHz, das 1 a 1h30 UTC. E o Deixes Clube, quando recebeu a informação que iriam fazer teste do dia 15 de julho até o dia 31, começamos a divulgar pelo Facebook, pelo WhatsApp e através do programa Encontro DX, que eu participo, através do programa Frequência ao Dia da Rádio Miami Internacional, também divulgamos junto com o Dino e junto com a Rádio Aparecida, para que pessoas pudessem ouvir. Então foi ouvida no Peru, na Venezuela, Argentina, acho que teve algum colega que deu algum reporte, Brasil, vários pontos do Brasil tivemos um excelente sinal. E é essa visão que nós temos. Há ainda vida para a onda curta? Sim. Ela vai encerrar cedo? De forma alguma.
E Antônio, bom, tomara, né? E Antônio, perfeito. O Brasil teve serviço estatal oficial de onda curta?
Sim, tivemos a Rádio Nacional. Ela teve em inglês, francês, italiano e espanhol, se não me falha a memória. Só que um dos governos passados, na época do então Fernando Henrique, cortaram as transmissões internacionais. Uma pena para nós.
Ah, foi até bem recente.
Recente. Uhum. Isso desencadeou, ao nosso ver, comentando com outros colegas, desencadeou justamente o encerramento de vários departamentos de português de emissoras internacionais. Como tinha o apoio do Brasil em levar informação, com esse fechamento do departamento internacional, também muitas emissoras perderam seu vínculo para com o Brasil. Isso para a gente realmente foi fatídico. Então, ainda hoje sentimos. Houve vários questionamentos buscando e pedidos que o governo reativasse esse departamento internacional, mas até agora não.
E eram... as instalações estavam onde? No Rio, em Brasília?
No Rio.
No Rio.
Isso.
Bem, e agora o Arnaldo mencionava ali que se tratava de um hobby muito solitário, né? O radioamadorismo ou o deixismo. Então, é uma coisa que eu, em particular, tenho conversado pouco com os colegas. E é como descreveriam esse hobby quando começaram a praticá-lo e onde está o prazer?
Es una muy buena pregunta.
Perfectamente.
Y es un desafío poder contestarlo. Antes de responderte, Julieta, le pido disculpas a los oyentes nuestros en Brasil, porque yo no falo portugués, no hablo en portugués, y bueno, tienen que tomarse el trabajo de entenderme. Pero yendo a tu pregunta... Yo comencé la práctica de la escucha de radio, en aquel momento yo ni sabía que se llamaba diexismo, en 1980, tenía solamente 13 años y comencé a escuchar radio porque en forma totalmente casual, en amplitud modulada, escuché una señal creo que era 1480 kHz en aquel momento, que provenía del Uruguay y era de Radio Tacuarembó, de la ciudad de Tacuarembó, en la República Oriental del Uruguay. Me comenzó a interesar ¿qué era eso que llegaba tan bajito entre las emisoras argentinas de amplitud modulada? Y creo que ese fue el puntapié inicial que dio inicio a esta pasión por la radio. Luego, por supuesto, conocí la onda corta, y la onda corta me transportó a otros países, me permitió escuchar algo que en aquel momento para mí era muy importante, que era música de los distintos países. Estamos hablando de un momento en donde no existía internet y por ende era muy difícil poder acceder a músicos a música de distintos países. La BBC, la Voz de los Estados Unidos, Radio Deutsche Welle fueron de alguna manera las que me impulsaron a seguir escuchando onda corta. Y con el paso de los años, de esa radioescucha inicial pasé al exismo, porque comencé a buscar señales más débiles en otros idiomas, no interesándome tal vez tanto por los contenidos, sino fundamentalmente por poder captar la emisora, y eso me llevó a un placer muy especial, que es el de intentar una escucha y lograrla, o de escuchar en forma absolutamente sorpresiva una emisora de radio que jamás hubiese pensado en poder captarla. Y esa sensación, que es lo más difícil de describir, es lo más difícil de poder explicar, la sigo percibiendo hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, hace tan solo 5 días atrás participé en un DX Camp organizado en la provincia de Río Negro, en tu provincia de Río Negro,
sí,
Julieta,
en la Patagonia.
En nuestra Patagonia Argentina, en la localidad de San Antonio Oeste, con DXistas y radioaficionados de nuestro país. Y el objetivo principal de nuestra movida era captar estaciones de amplitud modulada de la región de Medio Oriente. O sea, era una apuesta muy difícil. Perfecto. Hay que extender antenas del tipo Beverage de más de 500 o 600 metros, para lo cual hay que conseguir un lugar adecuado. Gracias a negociaciones realizadas por otros colegas, se nos facilitó el ingreso al aeropuerto de San Antonio Oeste, se nos brindaron las instalaciones en donde pusimos las antenas sin ningún tipo de inconveniente. Y volviendo a tu pregunta acerca de la sensación, volví a sentir esa mezcla de emoción, pasión, satisfacción, cuando empezaron a caer en el dial las primeras capturas, las emisoras de Egipto en onda media, varios transmisores regionales, de Irán también en amplitud modulada, de Siria, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Arabia Saudita. Luego empezaron a llegar una docena aproximadamente de estaciones españolas del interior de España, estaciones regionales en onda media, y esa pasión por la radio vuelve a reinstalarse cuando estas cosas ocurran, ¿no es cierto? Así que creo, de alguna manera, haber intentado responder a tu pregunta,
sí,
Julieta.
Sí, con creces. Y, Arnaldo, ¿con qué equipamiento você fazia esas primeras escutas?
Las primeras captaciones las realizaba con una pequeña radio de industria nacional, vos la debés conocer, a lo mejor Antonio en Brasil no escuchó nombrarla, una marca que se llamaba Spica, muy cercana a mucha gente y en la Argentina, porque era con la cual se escuchaban los partidos de fútbol en la cancha, en los estadios de fútbol, una pequeña radio a transistores. Pero claro, otras épocas, no había polución radioeléctrica, no había casi interferencias, no había demasiados elementos electrónicos en nuestras casas y se podían escuchar cosas extrañas y lejanas aún con esas pequeñas radios. Luego pasé a una radio de industria nacional, no estoy haciendo publicidad porque son marcas que ya no existen, una radio Tonomax Superplatino, que también marcó una historia en la radio de onda corta argentina, junto con la Noblex Siete Mares. Me permitiría preguntarme y preguntar, ¿quién no ha tenido una Noblex Siete Mares en casa?
Yo tengo dos.
Vos tenés dos.
La de mi padre y otra que adquirí posteriormente.
Claro, forma parte un poco de lo vintage que a todos nos gusta tener en nuestras casas. Y después, bueno, pasé a mi primer receptor con frecuencímetro digital, con todo lo que lo miro a Antonio, aunque nuestros oyentes no nos puedan ver, porque los DXistas sabemos lo que significa un frecuencímetro digital.
¿Verdad?
Y cuánto nos facilita las tareas. y por supuesto luego a los primeros receptores de comunicaciones. Pero partamos de una base, porque es muy lindo hablar de nuestros equipamientos actuales, pero la onda corta se puede escuchar simplemente con receptores más sencillos que podemos tener en nuestro hogar, y a veces lo que tenemos que alejarnos es de las fuentes de interferencia, que es lo que es nuestro gran enemigo. Pero quienes viven en zonas rurales o en poblaciones más pequeñas, presumo que esto también ocurre en Brasil, pueden todavía escuchar ondas cortas con un viejo radiograbador casero, y es una buena manera de empezar con este hobby apasionante. Hay un viejo dicho que para mí cobra cada día más sentido, que hoy por hoy el mejor receptor es una buena antena. Así que para los que tienen algún pequeño receptor, una Noblex 7 Mares como la que vos tenés en tu casa, algún receptor sencillo como puede ser un radiograbador de la década de los 80, se puede hacer algún intento, o saliendo de la gran ciudad o poniéndole una antena. Y para eso les recomiendo también, y ya termino esta intervención mía, visitar los distintos sitios web de los clubes, como el DX Club Sin Fronteras, como el Radio Escucha Argentino, para visualizar las antenas cuyos esquemas tenemos en exposición, que son las que permiten de alguna manera mejorar las posibilidades frente a una radio sencilla.
Bom, obrigada. E Antônio, você, como é que começou o seu relacionamento com a onda curta?
Interessantíssimo o relato aí do Arnaldo. E realmente, só quem presencia, quem sente a emoção de você estar ouvindo o rádio é inexplicável, é inexplicável. Bom, dando início, eu comecei a ouvir as emissoras por indicação de um colega que apresentou um Sony de 3 faixas, gigante, e me apresentou a primeira transmissão em português da BBC de Londres por volta de las 23 horas UTC. Aí ele disse: Antônio, sabes de onde é essa emissora? Daqui? Não. Vem de Londres o sinal. Mas como é possível? Essa foi a minha primeira indagação em relação a transmissão. Mas é justamente isso. Várias emissoras internacionais transmitem para o mundo via onda curta. Fiquei com aquilo guardado na memória.
Você
dois
tinha
anos
que
depois,
idade?
Uns 21 anos aproximadamente. Dois anos depois, comprei um rádio de 4 faixas, Precision, rádio gravador Precision de 4 faixas, muito bom por sinal. E depois meu cunhado me presenteou com um rádio Toshiba RT6100. Muito bom, sem o sinal, muito sensível para a captação das emissoras. E sem uma antena os rádios também não são nada. Só reforçando o que o Arnaldo comentou. Precisamente no final de 2000 eu sofri um acidente que me deixou 2 anos e meio em recuperação. Um portão de quase 500 quilos caiu por cima de mim, eu fraturei a vértebra lombar 2 e 3. E isso eu tive que passar um período de recuperação. E o amigo diário foi o rádio. Então, em dezembro de 2000 aconteceu o acidente. Como não podia sair, tinha que ficar realmente de repouso pleno, comecei a ouvir as emissoras, as nacionais e as locais. Não tinham aquele interesse do quantitativo de informação que eu precisava, então me enveredei pelo caminho da onda curta. A primeira emissora foi a Rádio Exterior da Espanha, o programa Mundo Solidário, de Antônio Lapenha, em 20.500 kHz.
E você, Arnaldo,
perdão, 25.500 kHz. E daí eu segui por diversas outras emissoras. E o quão emocionante é você ouvir uma emissora tão distante em seu país. Você recebe o mundo em sua casa através do rádio. Isso é uma emoção que não tem preço. E quando você ainda recebe a informação que receberam sua carta, ela foi lida no ar, você fica saltitante da alegria. Isso dar forças. É inexplicável realmente a emoção de você ouvir uma emissora nacional, internacional. É inexplicável, realmente é inexplicável.
E Arnaldo, você se lembra qual foi o seu primeiro contato com a Onda Curta? Com quem você fez contato pela primeira vez?
Sim. É muito difícil olvidar. É como a primeira novia, não? É algo muito difícil de olvidar quando mantener a paixão viva depois de tantos anos. A mim me cuesta, a vezes, recordar essa fotografia minha com este... tan pequeño y escuchando radio, pero sí recuerdo como si fuese hoy la primer captación que hice, que pude identificar de ondas cortas, que fue la radio Deutsche Welle. Ya prácticamente, bueno, su servicio en español ha desaparecido, creo que su servicio en portugués también.
Sí.
Y me permito decir algo respecto a la Deutsche Welle, porque trato siempre de meter alguna o introducir algún concepto alentador y optimista sobre la onda corta. Si bien Radio Deutsche Welle ha cesado muchas transmisiones, muchas de sus emisiones en onda corta, sigue de alguna manera presente. Y yo creo que las distintas crisis que se suceden en el planeta son las que alientan a que muchas de estas emisoras de países centrales, como Estados Unidos o Gran Bretaña, mantengan viva la por lo menos la posibilidad de incorporar algún idioma frente a las circunstancias. No me quiero apartar de tu pregunta, pero por ejemplo, en estos días la voz de los Estados Unidos de América ha incorporado un servicio nuevo en idioma rohingya, que es un idioma que se habla en determinadas partes de Camboya. Para una comunidad o colectividad o colectivo étnico muy reducido relativamente, pero frente a la necesidad de llegar a ese sector no se ha dudado de hacerlo. Creo que la Deutsche Welle, volviendo a esta emisora, también tiene sus transmisores, o gran parte de sus transmisores vivos, y en algún momento va a operar algún nuevo idioma, aparte de lo poquito que sigue al aire en onda corta, aunque sigue al aire. Y Deutsche Welle fue esa primer estación que realmente es como que dejé entrar a mi casa porque se identificó. La primera captación fue de la vieja Radio Beijing o Radio Pekín, pero la primera que identifiqué fue La Voz de Alemania, Deutsche Welle, con un programa muy bonito, muy cercano al oyente, que era Correspondencia con Mónica, en donde también una locutora muy agradable, no recuerdo su nacionalidad, el nombre era Mónica, recibía las cartas de los oyentes y las leía al aire. Y qué placer era escuchar tu carta al aire. Era algo increíble. Claro, a lo mejor ahora más de uno no le llama la atención porque hemos perdido los humanos la capacidad de asombro, ¿no? Pensemos, una película de ciencia ficción en la década de los 40 causaba realmente muchísima impresión. Hoy es muy difícil impresionar, sí. Crear una película de ciencia ficción que impresione al televidente o al cinéfilo. Lo mismo pasa con la radio. En aquel momento nos impresionaba todo y yo recuerdo cuando recibí la primer QSL de la Deutsche Welle, que todavía la tengo, de hecho no la tengo dentro de mi colección, sino que la tengo aparte, en un lugar exhibida para mí, exclusivamente. Fue una emoción indescriptible. Perfecto. Indescriptible.
Y bien, vamos a voltar para o Antonio, que está visitando a Argentina pela primeira vez.
Sim, primeira vez. Marinheiro de primeira viagem.
E chegaram ontem.
Chegamos
aqui
ontem.
Aqui ao inverno portenho, vindos do Nordeste brasileiro. Exato. Mas ele aqui afirma que não tem frio.
Perfeito. Aqui eu estava até ontem saindo do hotel, a recepcionista perguntou se eu vestia um casaco. Não, tranquilo. Ela ficou meio que... porque não sabe, né? A temperatura do Nordeste, temos aí temperatura durante um ano, no período de verão, de 33 a 39 graus, com sensação térmica de 42, 43. Então, é só de rachar o coco da cabeça mesmo. Entretanto, no período de inverno, temperaturas na cidade chegam a 13, 15 graus. Esse ano realmente foi a máxima que chegou, a mínima, na verdade, 13 graus. Mas anos anteriores, 15 graus, a mínima.
Bem, vamos aqui destacar que aqui em Buenos Aires estamos com frio e que hoje a máxima prevista acho que vai estar justamente por ao redor dos 13 ou 15 graus. Mas Antônio tem planos para hoje, né? Vinculados com a rádio também.
Sim, perfeito. Vamos aí visitar a planta de transmissão de Pacheco.
É a planta transmissora que transmite a Rádio Nacional Argentina, e parte da Rádio Nacional Argentina está integrada justamente pela nossa emissora internacional, a RAI Argentina ao Mundo. Vão ir até lá, então?
Perfeitamente.
Isso fica na periferia norte da capital federal argentina, já na província de Buenos Aires. E Arnaldo vai também para Pacheco?
No puedo ir por razones laborales, estrictamente. Tengo el gusto de haber ido a conocer la planta de General Pacheco, que realmente estoy seguro que te va a impresionar, Antonio, porque ocupa muchas hectáreas, una superficie de terreno enorme, y tiene una infraestructura técnica realmente muy importante, porque justamente Radio Nacional de la República Argentina, como emisora pública de nuestro país, tiene una presencia muy fuerte desde lo tecnológico, desde la infraestructura. Y aprovecho para señalar también, Julieta, que Radio Nacional de la Argentina tiene filiales en las diferentes provincias, y en muchas provincias tiene muchas emisoras también distribuidas. Tal es el caso de nuestra Patagonia, que me permito de vuelta citar el caso, porque la radio pública cumple una importantísima función social, y Radio Nacional es justamente, o está obligada justamente, a defender esa necesidad de comunicación que tienen las regiones más aisladas de nuestro país. Justamente una planta como la de General Pacheco permite también que desde Buenos Aires la señal de Radio Nacional se difunda desde el, justamente Radio Nacional Buenos Aires también llegue a gran parte de nuestro país. Y tuve el enorme placer la semana pasada, cuando estuve en Río Negro, de escuchar la frecuencia de amplitud modulada en 870 kHz con gran señal. Para que ello ocurra, mucho también tiene que ver la gente, las personas que trabajan en la planta de General Pacheco.
Bien, y Antonio, você vai com o nosso diretor, com Adrián Corol.
Perfeito.
E que outros planos tem aqui para Buenos Aires?
Bom, vamos fazer um city tour, acompanhado do nosso guia aqui, o colega Mark Max, e vamos visitar vários pontos turísticos aqui. Vou também visitar o nosso colega Rubén Magené, um grande descista, possivelmente entre terça ou quarta-feira, e sigo para Uruguai visitar nosso colega Gabriel Gomes, também um grande descista aqui do Uruguai. E regressamos para a Argentina, onde pegamos o voo de retorno ao Brasil.
É um tour radiofônico.
Perfeitamente.
Ou de radioamadores. Tem também desses clubes no Uruguai?
Sim. Pelo que o Gabriel contou, existe um lá, que inclusive ele faz parte lá da diretoria. Não sei se mais, mas pelo menos a informação que eu tenho a priori é essa.
Bom, vamos então desejar uma muito boa visita à planta de General Pacheco para o Antônio Avelino, que está acompanhado aqui de um sobrinho. E vamos também desejar todo o desenvolvimento da viagem com muito prazer para eles dois. E Arnaldo, muito obrigada também pela sua presença. Antônio, vamos agradecer também os brindes que ele trouxe. Ele trouxe muitos belos chaveiros e cartões e também adesivos. Muito obrigada. Vamos também destacar que o Avelino foi também humilde em não apresentar as belezas de Caruaru, a sua cidade Natal, né, que tem a maior festa junina de todo
mundo,
o Brasil,
perfeito,
né, ou de todo o Brasil. E também um destaque especial para
a Feira de Caruaru.
Claro, que
a
um
feira, que
artesanato,
isso,
né,
o artesanato e também o Alto do Moura, que é o maior centro figurativo das Américas, onde tem suas peças voltadas na criação do barro.
Claro, tem aí o maestro...
O mestre Vitalino.
Vitalino, né? Muito famoso também. Bom, então, muito obrigada pela visita, muito boa viagem, muita boa experiência em nossa cidade. Muito obrigada, Arnaldo, também. Um luxo ter os dois aqui, dois representantes do compromisso. E talvez os maiores animadores que se tem nas ondas curtas aqui no Brasil e na Argentina. Muito bom dia para os dois.
Gracias, Julieta.
Digo a você que é a única emissora que transmite ainda em português para o mundo da América aqui do Sul é a RAI. Então, para a gente é uma honra imensa ter vocês também no diálogo. para a gente é espetacular.
Muito obrigada. Muito obrigada.